Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos celebrando, desde hoje de manhã, o Pentecoste cristão. O Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa judaica. Até que, numa determinada Páscoa, algo inimaginável aconteceu. Um homem, um mestre judeu chamado Jesus de Nazaré, conhecido por fazer milagres e ensinar a palavra de Deus onde quer que ele fosse, com autoridade, aliás, morreu da forma mais trágica e vergonhosa possível para um judeu. Ele foi crucificado. Mas como nós sabemos, a história de Jesus Cristo não termina aí, porque 3 dias depois, ele aparece vivo, ressuscitado aos seus discípulos. Quem ouvisse falar que Jesus Cristo estava vivo, provavelmente acharia isso uma loucura, algo que não fazia sentido, se não fosse o fato de que o próprio Jesus apareceu a mais de 500 pessoas no período após a sua ressurreição. As pessoas não só o viram com seus próprios olhos, elas comeram junto com ele e o viram comendo também. Há inclusive algumas pessoas que tocaram em suas feridas para verem se era ele mesmo e comprovaram. Jesus Cristo estava vivo, havia um milagre, havia algo diferente acontecendo. De alguma forma, parece que Deus não está lidando com a humanidade da mesma maneira que lidava antes. Algo novo na história está acontecendo. E esse algo novo tem tudo a ver com o Pentecostes cristão. Certa ocasião, 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos que ele estava voltando para junto do Pai. Mas seus discípulos deveriam ficar ali em Jerusalém e se preparar, porque num determinado momento eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas dessa ressurreição, testemunhas de tudo que havia acontecido com Jesus Cristo e com eles também, não só ali em Jerusalém, mas por todo lugar, onde quer que eles fossem, até os confins do mundo. Eu não sei se eles esperavam que fosse imediatamente depois de Jesus ter subido aos céus, ou se demoraria mais 3 anos. O fato é que 10 dias depois, na festa de Pentecostes, quando se celebrava, como nós vimos hoje pela manhã, a colheita dos primeiros frutos e também a entrega da lei, nós lemos hoje no início do culto também, 120 discípulos estavam reunidos, quando de repente veio sobre eles o Espírito Santo, sendo derramado da maneira mais incrível possível, e eles ali foram capacitados, ficaram cheios de poder para testemunhar a palavra de Deus e aquilo que havia acontecido. Muitas pessoas não estavam entendendo como essas pessoas são. Eles são todos galileus, eles só falam hebraico, aramaico, no máximo um pouquinho aqui de grego, mas a maioria deles, só hebraico. Como é que eu estou ouvindo eles falando na minha própria língua? Como é que eu estou entendendo os mistérios de Deus? O que é que está acontecendo? Será que eles estão bêbados? E então o apóstolo Pedro, com a autoridade vinda do Espírito Santo também, começa a explicar que o que estava acontecendo era cumprimento de uma promessa feita por volta de uns 700 anos atrás. Uma promessa feita por Deus no Antigo Testamento. E é nessa promessa que eu quero meditar com você nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 28 a 32, você verá esses versículos aqui na sua tela e aqui em nosso telão, mas se você está com a sua Bíblia, abra, porque nós vamos precisar voltar aos versículos repetidamente para entendermos a profecia de Joel. Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que o Senhor nos auxilie na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Meus irmãos, Joel é um profeta muito misterioso para os pesquisadores. Isso porque nós temos pouquíssima ou quase nenhuma informação sobre ele. Ele não aparece em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Ele só é citado por Pedro lá em Atos, mas nada se sabe sobre ele. Nós não sabemos muito sobre a sua vida, sobre a sua família. Até hoje não se chegou numa conclusão de quando o seu livro foi escrito, se foi antes ou depois do exílio. E eu quero chamar sua atenção primeiro para isso. Em abril, nós estudamos o livro do profeta Jonas. Vocês se lembram? Então, qual foi a mensagem do profeta Jonas? A mensagem do profeta Jonas foi um versículo do seu livro. Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Isso é tudo o que Deus pediu para ele pregar em Nínive. Todo o restante da história de Jonas conta, narra Deus tratando a vida do profeta, para que o profeta entendesse, trabalhasse em si mesmo a questão da misericórdia de Deus. Em Joel, nós temos o extremo oposto. Quem é Joel? Qual é a sua história? Se você voltar aí uma página da sua Bíblia, no primeiro versículo do livro a gente tem palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ponto. Isso é tudo o que nós sabemos sobre esse profeta. Ele era filho de alguém chamado Petuel. A mensagem que Joel prega ocupa então 99% do seu livro. A única exceção é o primeiro versículo. E nós não devemos nos preocupar com isso, porque diferentemente do que os céticos vão dizer, vão afirmar, não existem informações faltando aqui, meus irmãos. Como eu vivo dizendo aqui, me acho até um pouco repetitivo, a Bíblia foi milimetricamente pensada. Palavra por palavra, frase por frase, oração por oração, parágrafo por parágrafo, ideia por ideia, livro por livro, não há nada aleatório aqui na Bíblia. Deus dotou os seus escritores com grande sabedoria, com inteligência e criatividade. E então, se não há informações, ou melhor, se há informações que não estão presentes no texto, de fato, elas poderiam nos ajudar a entender, elas facilitariam a nossa compreensão, mas se elas não estão aí, é porque elas não são estritamente necessárias, elas não são essenciais, não são fundamentais, elas não vão nos impedir de entender a mensagem do autor. Ao longo de seu livro, Joel nos mostra que o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil. Ele indica que houve uma seca na terra e várias catástrofes naturais aconteceram uma após a outra. Eu não sei se você se lembra, mas por volta de um ano atrás, quando nós estávamos ainda nos adaptando a essa questão da pandemia e da quarentena, havia a impressão de que todo dia tinha uma catástrofe natural mais estranha e pior do que a outra. A gente havia acabado de descobrir e de tentar lidar com o coronavírus, essa pandemia. No outro dia chegava para nós a notícia de uma nuvem de gafanhotos vinda da Argentina, depois um terremoto e depois tempestade de areia no Oriente Médio. Só tragédia e catástrofe. Era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Deus. Todo dia eles ficavam sabendo de alguma coisa ruim que havia acontecido no meio deles. Primeira coisa ruim que havia acontecido, Joel conta aqui, era uma infestação de gafanhotos. E não era uma infestação de gafanhotos normal, porque havia quatro fases, digamos assim, na vida do gafanhoto, e a cada momento, uma dessas fases, um enxame dessas fases, atacava as plantações. Então, primeiro os gafanhotos filhotes iam lá, atacaram a plantação. Daqui a 2 meses eles ficavam sabendo, agora são gafanhotos adultos que chegaram aí para nos preocupar. Agora, gafanhotos na fase de se acasalar, quando estão com mais fome ainda. Agora, os gafanhotos mais idosos, não sei se fala assim. Pior, tudo isso, além de prejudicar a plantação, ainda veio aí uma seca. E Joel vai nos contar que, na verdade, aquela seca que havia acontecido, aquele ataque dos gafanhotos também, eram, na verdade, sinais do juízo de Deus sobre um povo que havia se afastado dele. Deus havia estabelecido uma aliança com o povo, e o povo se afastou dela, rejeitou o seu Deus. E então Joel diz que o problema com a seca e com os gafanhotos era só o começo, porque vinha aí um povo que era muito pior do que eles. Um exército que arrasaria completamente aquele povo. Mais uma notícia ruim. Então, Joel continua cumprindo o seu papel, porque todo profeta na Bíblia, meus irmãos, não é chamado somente para pregar o juízo, mas também para chamar o povo ao arrependimento e a promessa de bênção para aqueles que se voltam para Deus. Joel é usado exatamente dessa maneira. Olha, se vocês não querem sofrer o juízo de Deus, há uma saída. Arrependam-se, voltem-se para Deus para que seus pecados sejam perdoados, sejam cancelados, e Ele cure essa nação e Ele traga um renovo para nós. É necessário um quebrantamento de todo o povo. Mas conhecedor do coração humano, Deus mostrou também que era necessário que algo mais acontecesse. Deus nos mostra que é necessária uma mudança. É necessário que algo novo aconteça com o seu povo. Sabe por quê? Nós ouvimos hoje pela manhã, com o pecado que Adão e Eva nos trouxeram, nós, herdeiros da morte, herdeiros do pecado, temos o nosso coração endurecido, um coração de pedra. É necessário então que o nosso coração seja transformado em um coração de carne, Um coração que obedeça de boa vontade às palavras do Senhor, que siga os seus caminhos. Só tem um problema, meus irmãos, nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. O profeta Isaías vai falar que o leopardo não consegue tirar as suas próprias manchas. E da mesma maneira, o homem, o ser humano, não consegue mudar o seu próprio coração. É necessária uma ação efetiva do Espírito Santo. E essa ação efetiva é a que Joel promete aqui. É a que Deus promete derramar sobre todo o seu povo. E é justamente assim que nós chegamos ao nosso texto, onde Joel profetiza e prevê a inauguração de uma nova era no relacionamento de Deus com o seu povo. A inauguração de uma nova era no relacionamento de Deus com o seu povo. Deus promete que iria derramar o seu Espírito sobre aqueles que se voltassem para Ele. E nós, leitores contemporâneos desse texto, já temos o grande spoiler. Isso aqui já aconteceu. Houve um dia em que o Espírito foi derramado. Lemos, cantamos isso, falamos sobre isso. Essa profecia foi primeiramente cumprida lá no primeiro Pentecostes cristão, que nós estamos celebrando hoje. E se ela foi cumprida, para que eu entenda o que aconteceu no Pentecostes, é importante que eu entenda a profecia de Joel também. Por isso, eu quero olhar para essa profecia, Joel capítulo 2, versos 28 a 32, e refletir sobre três características da promessa de Deus. Três características da promessa de Deus que foi cumprida ali no Pentecostes. E a primeira delas, para a qual eu quero chamar sua atenção, é a extensão da promessa. Versos 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Meus irmãos, no Antigo Testamento, de maneira geral, o Espírito de Deus era enviado ocasionalmente sobre a vida de uma pessoa ou de poucas pessoas, capacitando essas pessoas a exercerem alguma função no meio do povo. Eu quero te lembrar, por exemplo, da história de José, quando ele já estava no Egito, interpretando os sonhos do faraó, e ele orienta o faraó, olha, escolha alguém para ser governador do Egito, para que sejam ajuntados alimentos nesses próximos 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de seca, nós possamos subsistir. E então o faraó diz o quê? Ora, quem mais nós podemos escolher, senão você, José, em quem está o Espírito de Deus? Em Êxodo, capítulo 31, quando Deus ordena a Moisés que construa, ou melhor, que monte, né, uma tenda, o tabernáculo. Deus envia o seu Espírito sobre algumas pessoas, alguns artesãos, alguns artífices que fizeram as peças do tabernáculo. O texto nos diz que o Espírito de Deus estava sobre essas pessoas para lhes dar a habilidade. No tempo dos juízes, Otiniel, Gideão, Jefté, Sansão, todos são descritos como homens em quem estava o Espírito de Deus e, portanto, foram capacitados para liderar Israel militarmente, ajudando a conquistar a terra prometida. Na época dos primeiros reis, tanto Saul quanto Davi foram enchidos do Espírito de Deus. Mas a promessa aqui em Joel amplia, entende o alcance e a ação do Espírito Santo, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Veja só, qualitativamente, porque Deus não promete porções limitadas do seu Espírito, mas um derramamento. Não é à toa que Jesus Cristo, quando falou sobre a vinda do Espírito Santo, disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Paulo também diz aos Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus irmãos, Deus não é mão fechada, Deus não tem usura, Ele nos dá porções ilimitadas do seu Espírito. Ele nos promete isso, Ele já cumpriu isso. Louvado seja o Senhor, porque nós não precisamos achar, e nem podemos achar, que a gente tem pouco disponível para nós. Não, o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo. A promessa de Deus aqui se refere a algo que não será mais ocasional, não será limitado, não será dividido em pequenas partes, mas será abundante e perene, será um evento, Joel descreve aqui, sem precedentes, um evento notável. Da mesma forma como se o povo se voltasse para Deus, aquela seca já não existiria porque viria chuva sobre a terra, o Espírito Santo também seria derramado sobre o povo. O povo seria o recebedor de uma profusão do Espírito Santo. Além disso, algo muito bom de a gente notar aqui também, é que o verbo derramar não tem o sentido de algo pontual. Quando Joel diz, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, de fato, isso aconteceu no Pentecoste, que nós celebramos hoje, mas não foi algo pontual. Deus começou a derramar o seu Espírito. No livro de Atos, pelo menos outras três vezes, os apóstolos participam de eventos onde eles veem o Espírito descendo sobre outros grupos de pessoas. Ao longo de toda a história, nós temos avivamentos acontecendo, meus irmãos. O Espírito Santo continua sendo derramado em nossos corações e sobre nós, sobre a nossa igreja. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de esperança e de expectativa, porque a ação de Deus é contínua sobre nós. Nós vimos hoje com o pastor José Roberto, enquanto a antiga aliança, ela se ofuscava, ela ficava mais fraca a cada dia, a nova aliança vai se ampliando, vai ficando mais gloriosa a cada dia. Então, se você acha que foi um evento fantástico e superior àquilo que aconteceu no primeiro Pentecostes, saiba de uma coisa, há muito mais vindo por aí. Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de abundância. Amém. Mas note também que há aqui um alcance quantitativo. Todos vão receber desse Espírito sem distinção. Não será algo somente para os líderes, não será algo somente para os homens, não será somente para os jovens. Não haverá um grupo específico. Pelo contrário. Primeiro, não haverá distinção racial. Derramarei o meu Espírito sobre toda carne. Pessoas de toda língua, tribo e nação receberão o Espírito de Deus. O que realmente acontece no Pentecostes, porque ali havia pessoas de todas as nações que creram no Senhor Jesus Cristo, que foram batizados no nome do Senhor. O Espírito de Deus é derramado sobre todos aqueles que se convertem ao Senhor, em todas as raças, povos, tribos, línguas, nações. E essa bênção não é apenas para os judeus, é também para os gentios. Essa bênção não é apenas para a igreja brasileira, ela é para a igreja espalhada pela face da terra. Essa bênção não é apenas para a igreja presbiteriana, é sobre todas as igrejas do Senhor. Segundo, não haverá distinção sexual, o Espírito é derramado sobre filhos e filhas, servos e servas. Não há distinção, não há separação. Paulo vai explicar isso falando que de dois grupos o Senhor Jesus Cristo os uniu e os fez um, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há distinção de pessoas. Para o apóstolo Pedro, Deus o ensina, Deus não faz acepção de pessoas. E quando o Espírito foi derramado lá no Pentecostes, havia de fato, entre o grupo, várias mulheres. Maria, mãe de Jesus, uma delas inclusive. Elas também ficaram cheias do Espírito, elas não foram discriminadas nem excluídas, pelo contrário, ao longo da história da igreja primitiva, nós temos mulheres sendo usadas para a glória do Senhor, sendo líderes em sua igreja, sendo usadas para ajudar outros cristãos, para testemunhar do Evangelho de Cristo. Terceiro, não haverá distinção etária, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Deus enche do seu Espírito os jovens e os velhos, ele não se limita à experiência do velho, nem apenas ao vigor do jovem. Deus pode e quer usar a todas as pessoas, ele quer usar os nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, Deus quer nos usar. Deus quer usar os nossos pais. Não importa que idade você tenha, Deus tem um plano específico para a sua vida e quer te usar como instrumento dele para abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a grande promessa da aliança. Lembram da aliança que Deus fez com Abraão? Abraão, eu vou te abençoar para que você seja bênção na vida de outras pessoas em toda a terra, através de você. Todas as famílias serão abençoadas também. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Quer eu tenha 30 anos, quer eu tenha 100 anos, Deus quer me usar. O Espírito de Deus está sobre você, quer te alcançar, sem distinção etária. Você não é muito velho para Deus te usar. Você não é muito novo para Deus te usar. Você tem a idade certa, para o propósito certo que Deus tem para a sua vida. E em quarto, não haverá distinção social. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O Espírito de Deus não é elitista. Ele vem sobre o rico, vem sobre o pobre, sobre patrões, sobre empregados, sobre todos. Uma promessa de extensão qualitativa e quantitativa. É um derramar que alcança todas as pessoas. Em segundo lugar, meus irmãos, notem também a capacitação da promessa. Nesses mesmos dois primeiros versos. O que é que acontecerá com os filhos e as filhas, com os velhos e os jovens? Com os servos e as servas, eles profetizarão, sonharão e terão visões. E aqui é muito importante que você preste muita atenção, porque nós temos a tendência de confundir muito o que, que isso significa. 100% das vezes no Antigo Testamento, em que as pessoas têm sonhos, visões e profecias, não está tão relacionado a prever o futuro como nós tendemos a acreditar. Não está tão relacionado a ter novas revelações sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros. Pelo contrário, meus irmãos, profecias, sonhos e visões na Bíblia sempre estão relacionados a uma missão que Deus dá, a pregação da palavra, ao anúncio da mensagem do Senhor, ao testemunho, à mudança de vida. Todo personagem bíblico que teve uma dessas três manifestações tinha como tarefa fazer o quê? Anunciar aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha sonhado. Anunciar a palavra de Deus, chamar pessoas ao arrependimento, explicar o plano de Deus para a humanidade. O que Joel profetiza aqui também é um cumprimento de um desejo antigo de Moisés. Certa vez, no meio do deserto, quando estava conduzindo o povo, Moisés se sentia sobrecarregado. E então, decidindo escolher 70 líderes para o ajudarem, ele orou e essas pessoas, esses 70 anciãos, esses 70 líderes foram capacitados por Deus para liderar, para profetizar como Moisés. E então, tem um versículo que Moisés diz bem assim: olha, eu estou vendo 70 pessoas profetizando, 70 pessoas que vão ser muito úteis para mim, me ajudar muito aqui no povo. Mas eu gostaria, na verdade, que todo o povo profetizasse, que o Senhor desse a todos o seu Espírito. Moisés estava expressando o seu desejo de que todos pudessem repetir, ensinar e aplicar a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. E agora, nós temos aqui não só um desejo de alguém, né, mas uma promessa efetiva do próprio Deus. Em outras palavras, meus irmãos, o derramamento do Espírito, como o próprio Jesus nos prometeu, nos capacita para sermos testemunhas. Não foi isso que Jesus disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos naquele Pentecoste. Eles foram capacitados a pregar o Evangelho de tal forma que todos os que estavam ali e eram estrangeiros entendiam como se eles estivessem falando em sua própria língua. Os discípulos foram dispersos por todas as regiões e iam com intrepidez pregando a mensagem do Senhor. E em terceiro lugar, eu chamo sua atenção para os desdobramentos da promessa. Há algumas consequências, eventos que seguem o derramamento do Espírito. E esses eventos, Joel diz aqui, são de dois tipos. Primeiro, eventos de juízo, versículo 30 e 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Notem que o profeta está aqui falando sobre grandes eventos cataclísmicos, né? Fenômenos anormais da natureza, que na Bíblia sempre vêm acompanhados de uma mensagem de juízo por parte de Deus. Jesus, por exemplo, afirma no seu sermão escatológico que fenômenos grandiosos, inesperados e admiráveis aconteceriam em eras futuras. Segundo, eventos de salvação. Versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Invocar o nome do Senhor não indica uma fórmula mágica para invocar a assistência divina. Em vez disso, como a gente pode perceber aqui, essa expressão tem o sentido de entrar em um contato pessoal e direto, intenso com Deus, adorar exclusivamente ao nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o único Deus que pode salvar. O Novo Testamento, inclusive, vai aplicar essa verdade a Jesus Cristo, dizendo que debaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através de Jesus Cristo seremos libertos da morte e da destruição. E uma das coisas mais interessantes de nós notarmos aqui, meus irmãos, é que, como nós sabemos, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, citou esse texto de Joel, dizendo: vejam, essas pessoas que vocês estão ouvindo falar em sua própria língua não estão bêbadas. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel. Porém, claramente, os eventos que a gente lê lá em Atos, os eventos que descrevem o dia de Pentecostes, não englobam todos os eventos da profecia de Joel. O sol não escureceu, a lua não se tornou em sangue. Não houve sangue, não houve fogo, não houve colunas de fumaça. Parece que os dois textos só têm duas coisas em comum: o Espírito de Deus foi derramado e aqueles que clamaram pelo nome do Senhor foram salvos. Mas é justamente aí que entra um ponto muito importante. No Pentecostes, a profecia de Joel foi parcialmente cumprida. Ou como nós costumamos afirmar, ela foi cumprida, mas não em sua completude. Isso porque, como tantas outras profecias da Bíblia, ela ainda aguarda e aponta o seu cumprimento efetivo, o seu cumprimento completo na segunda vinda de Jesus. Ela é uma profecia, então, que serve não só para indicar que o derramamento do Espírito já está acontecendo, mas para encher o nosso coração de expectativa de que as coisas ainda vão se intensificar, quanto mais Jesus está perto de voltar. É o já e o ainda não. Um cumprimento a curto prazo e a longo prazo também. No Pentecostes, o Espírito Santo já foi derramado, mas desde então ele continua sendo derramado sobre todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E como nós dissemos hoje, o Pentecostes não foi um ponto isolado na história da redenção. Ele aponta para o retorno de Cristo, quando ainda em maior medida nós veremos a ação do Espírito Santo sobre as pessoas. Ainda em maior medida nós veremos a igreja sendo testemunha da ressurreição de Cristo, levando a todas as tribos, povos e raças a verdade do Evangelho. Nós temos então, meus irmãos, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós vimos como ela tem uma amplitude, uma extensão totalmente diferente do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Vimos que essa promessa envolve uma capacitação para sermos testemunhas do Senhor na história e em nossas vidas. E vimos que ela tem desdobramentos, nos preparando para a segunda vinda de Cristo. Essa promessa começou a ser cumprida no Pentecostes, tem sido cumprida ao longo da história, e nós, povo do Senhor, aguardamos o seu cumprimento total, com muita expectativa, muita esperança, anunciando que o dia do Senhor está próximo e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero orar por mim e por você agora. Nós temos ouvido desde o início do mês de maio sobre a ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Já vimos que esse Espírito traz para a nossa vida autocontrole, equilíbrio, uma vida encorajada pelo próprio Deus, onde nós continuamente somos enchidos pelo Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo faz de nossa igreja uma comunidade transformada, onde há comunhão, onde há adoração, onde há gratidão, onde há sujeição uns aos outros. Vimos que esse mesmo Espírito nos faz andar em seus caminhos, trabalha em nosso coração, produz o amor dentro de nós, nos capacitando para o serviço, exercendo os nossos dons, andando na verdade. Deus vem ao nosso encontro, nos ajudando a ter plena consciência de que dependemos da orientação do Espírito Santo. Quando andamos no Espírito, não cedemos ao legalismo religioso, não satisfazemos nossa natureza pecaminosa e ao mesmo tempo manifestamos as diversas marcas do fruto do Espírito. Quando temos o Espírito, há um véu que é tirado de nós, nos apresentando Jesus Cristo, o centro verdadeiro, o sentido verdadeiro da nova aliança e da nossa história. E meus irmãos, nós só podemos terminar esse assunto, se é que ele foi terminado, se é que ele pode ser esgotado, orando. Eu preciso muito de uma ação do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso muito de um derramar do Espírito, me capacitando para ser sua testemunha, me capacitando para viver em seus caminhos, me transformando dia a dia, trabalhando o meu caráter para refletir a imagem de Jesus em mim. Falta tanto, meus irmãos, tanto a mim. São tantos os desafios, os obstáculos, tantos problemas, tantas aflições, tanto desânimo, tanta frustração. Você se sente assim também? Se sim, eu quero orar por você agora também e trazer a nossa memória que mesmo diante desses desafios, podemos nos alegrar, podemos celebrar, podemos bendizer e adorar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele já enviou e continua enviando o Seu Espírito Santo para nos capacitar, para quando estivermos frustrados, Ele falar: levanta-te, eu tenho um plano para você. Para quando estivermos desanimados, Ele enviar o Seu Espírito Santo nos dando força, nos ajudando. Quando estivermos deprimidos, para cuidar de nós. Quando estivermos doentes, para derramar sobre nós a Sua cura. Deus continua derramando o Seu Espírito Santo. É isso que nós comemoramos hoje. Não é somente Ele derramou, é Ele continua derramando e o Espírito de Deus está aqui agindo entre nós e agindo em nós. E é com essa certeza que nós queremos encerrar essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, te convidando a orar, pedindo: Espírito Santo de Deus, venha habitar em meu ser. Ore comigo. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessas, é um Deus de aliança, é o Deus dos nossos antepassados, um Deus que sempre cuidou do teu povo. E te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não deixa de cumprir as tuas promessas, que não deixa de cumprir a tua parte na aliança. Pelo contrário, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor derrama o teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que se dependesse de nós, A gente tentaria e falharia em busca do Senhor. Mas te louvamos porque é o Senhor que vem ao nosso encontro, vem em nossa busca, transformando o nosso coração, tirando de nós o coração de pedra e trazendo a nós um coração de carne, um coração em que habita o Teu Espírito Santo, um coração aquecido e vivificado pelo Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos abandona à nossa própria sorte. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, santo e bendito é o Senhor, porque o Senhor nos vê em nossa miséria, nos vê em nossa solidão, nos vê em nossa depressão, em nossa frustração, e o Senhor nos conhece, nos envia o Teu Espírito Santo para nos consolar e para dizer: eu estou aqui contigo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelos momentos tristes, pelos problemas, pelas aflições em que passamos, em que o Senhor enviou o Teu Espírito, derramou sobre nós o bálsamo do Teu consolo. Te agradecemos porque nos momentos de luto, o Senhor esteve conosco também, nos fortalecendo. E te louvamos porque o Senhor nunca nos deixou desamparados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, palavra inspirada pelo Teu Espírito, verdade do Senhor para a nossa vida, que alimenta a nossa fé, que fortalece o nosso ser, que direciona o nosso caminho. Te louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que sempre, ao lermos a Bíblia, o Teu Espírito Santo nos toque, aqueça o nosso coração, arda em nossa vida, transforme o nosso viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos, Senhor, da unção do Teu Espírito, precisamos da Tua capacitação, porque nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos amar como deveríamos amar. Nós não conseguimos ter alegria verdadeira, ter paz verdadeira, ter paciência verdadeira. Nós não conseguimos ser bons, ter bondade, benignidade. Nós não conseguimos sequer ter fé se não for o Teu Espírito Santo agindo em nós. Nós não conseguimos nos controlar, perdemos a paciência, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Assim como o Senhor prometeu derramar do Teu Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós, toma o nosso ser e controle toda a nossa vida, Senhor. Te entregamos, nos entregamos ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor haja dentro do nosso coração. Mas eu quero fazer mais dois pedidos, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor possa agir de maneira poderosa e soberana na vida de nossa família. O Teu Espírito Santo, a Tua promessa não é só para nós, é para nós e para os nossos filhos, para nós e para os nossos cônjuges. O Senhor é um Deus que ao longo da história sempre chamou famílias, e nós cremos e acreditamos que o Senhor tem um plano grandioso e maravilhoso na vida de nossa família. Pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo venha habitar em nosso lar, quebrantar o nosso viver, transformar o nosso coração, voltar o coração dos maridos para suas esposas, das esposas para os seus maridos. Ó Deus, quebrante o coração de nossos filhos, Senhor. Pedimos que todos em nosso lar possam Te conhecer verdadeiramente como Senhor e Salvador da vida deles. Que nós a cada dia, a cada momento, possamos declarar que a nossa família é do Senhor. E mesmo quando os ataques do inimigo vierem sobre nós, que o Senhor nos traga fé suficiente para dizermos que nada pode nos separar do amor de Cristo, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que o Teu Espírito Santo é aquele que nos protege em todas as ocasiões. E também queremos Te pedir, Senhor, uma porção do Teu Espírito Santo sobre a nossa igreja. Como precisamos do Senhor, Deus. Como há tanto a ser feito. Oramos, Deus, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre os nossos pastores, capacitando-os a pregarem a Tua Palavra com fidelidade. Oramos pelos nossos líderes, presbíteros, diáconos, líderes dos departamentos, que o Senhor também os capacite com o Teu Espírito Santo, para que eles liderem a igreja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Oramos, Deus, pelas nossas crianças, para que elas cresçam em graça e sabedoria diante de Ti, sendo ensinadas e aprendendo a Te adorar, a conhecer quem é o Deus da vida delas, dos pais delas. Oramos pelos nossos adolescentes, Senhor, que em seus momentos de dúvida, que em seus momentos de frustração, que em todos os momentos eles se agarrem ao Senhor. Oramos pelos nossos jovens também, Deus, que o Senhor possa sempre acompanhá-los em suas vidas. Oramos pelos adultos, homens, mulheres, pelos nossos casais, Senhor, que a Tua unção esteja sendo derramada sobre cada um deles, fortalecendo-os e ajudando-nos, Senhor, a como igreja estender a mão para os nossos irmãos. Deus, eu não conheço o que cada pessoa aqui está passando, quais são os problemas, as dificuldades, as frustrações. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção na vida de alguém aqui. Ajude a cada um de nós a amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros. E usa-nos, Deus. Usa-nos, Senhor. Precisamos muito da Tua capacitação. Há muito a ser feito. O Senhor sabe o quanto as pessoas neste bairro necessitam do Senhor. Pessoas afundadas nas drogas, na prostituição, pessoas afundadas em compras, em problemas familiares, pessoas precisando da Tua cura. Senhor, usa-nos para pregar a Tua Palavra, para levar a Tua mensagem às pessoas em nosso bairro, em nossa cidade. Ajuda-nos, Deus, a sermos bênçãos para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, nos projetos que nós já temos feito e em muitos outros que ainda podem ser feitos. Nós precisamos e nós queremos ser usados pelo Senhor. E certos de que o Senhor tem um grande plano, um plano maravilhoso para a nossa igreja, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, envia o Teu Espírito para falar entre nós, em nós e através de nós. Assim, nós nos entregamos e nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.